Às vezes, seres sobrenaturais encontram maneiras interessantes de tentar entrar em contato com você. Eles podem usar um tabuleiro de Ouija ou talvez vir até você em um sonho. Ou às vezes eles falam através de outra pessoa. Bom, cada um tem seu próprio estilo e preferência específica. Aquele que entrou em contato com o Jack falou com ele através do seu computador. Ou eu acho que eu posso dizer que a comunicação foi feita por uma tela. A primeira vez que isso aconteceu, Jack estava sentado no computador jogando paciência. Uma luz vermelha piscando no roteador indicou que sua conexão de internet caiu de novo. Essa era no mínimo uma ocorrência semanal, mas Jack estava se acostumando com esse serviço de internet regular. Enquanto ele movia suas cartas, o jogo se desvaneceu em uma sólida tela preta. E o texto vermelho apareceu.
Olá, Jack. Preciso de um favor seu. Você é uma pessoa muito especial. Eu sei que vai me ajudar. Posso perguntar isso simplesmente a qualquer um. Eu realmente preciso da sua ajuda.
Jack parou por um segundo. A luz do roteador ainda estava piscando em vermelho. Isso é algum tipo de piada? Ele não pôde deixar de se perguntar. Vários momentos depois, a mensagem continuou.
Sim, Jack, eu sei que isso é estranho pra você, mas eu não quero que se preocupe. Isso é apenas um pequeno e fácil favor que preciso. Vou me assegurar que você seja recompensado.
Agora quase em pânico, Jack procurou ao redor e puxou o cabo de internet completamente da parede.
Ainda estou aqui, Jack. Eu não quero tomar mais do seu tempo, então eu vou direto ao que preciso. Amanhã, quando você for trabalhar, preciso que mova o grande vaso de planta que está ao lado do elevador no térreo. Tudo que você precisa fazer é puxá-lo 3 centímetros da parede. Se fizer isso às 8h17 da manhã, ninguém mais estará na área.
Jack sentou-se ali, se recusando a responder, ainda tentando descobrir o que estava acontecendo. A escrita continuou.
Olha, Jack, eu estou te pedindo isso porque eu sei o que você vai fazer. Você não vai me desapontar. Você é especial. Nós conversaremos amanhã.
Jack puxou o cabo de energia da parede e o computador desligou. Isso realmente acabou de acontecer? Ele pensou. Ainda abalado pela experiência, ele tomou um banho quente e se preparou para dormir, se convencendo que ou ele tinha tido algum sonho louco ou que isso foi só uma piada bem elaborada. Mas quem iria fazer esse tipo de brincadeira com ele? Ele realmente não tinha amigos, muito menos inimigos. Ele acordou na manhã seguinte se sentindo revigorado. O trabalho começaria às 8h30 e Jack nunca se atrasava. Chegou ao estacionamento às 8h10. Normalmente ele só entraria, mas a mensagem o tinha dito para mover a planta às 8h17. Ele realmente faria isso? Durante a noite, o medo de Jack tinha se transformado em curiosidade. Digamos que ele mudasse a planta. Não estaria fazendo nada errado ou ilegal, certo? Na mente de Jack, o curso mais sensato da ação era mover a planta. Ele faria isso e nada iria acontecer. E ele poderia deixar essa loucura toda para trás. Antes das 8h17, Jack deixou o carro e andou em direção ao prédio. Entrou no saguão no momento exato que deveria entrar. A mensagem estava certa. Ninguém mais ao redor.
Esquisito, Jack pensou.
O edifício ficava normalmente ocupado a essa hora da manhã, mas essa calmaria temporária tinha sido prevista precisamente. Bom, vamos ver o que acontece, Jack murmurou para si mesmo. Ele andou até o grande vaso de plantas, colocado firmemente entre os dois elevadores do hall de entrada do prédio de 10 andares. A planta parecia ser falsa, uma decoração pela qual as pessoas passavam todo dia, sem realmente perceber. Era mais pesado do que Jack tinha imaginado. Ele fez um esforço e puxou a planta 3 centímetros em sua melhor estimativa. Se pôs de pé e olhou para a planta. Então olhou ao redor pelo hall. As pessoas estavam chegando atrás dele e agora o saguão estava começando a encher novamente. Ninguém pareceu notar que a planta estava em um local levemente diferente. Nada parecia diferente de qualquer modo. Jack deixou passar o próximo elevador e esperou por alguma coisa. Mas nada aconteceu. Finalmente, Jack entrou no elevador e foi até a sua cabine no 7º andar. Na hora, como sempre. Se você pedisse aos colegas de trabalho de Jack para descrevê-lo, ouviria palavras como educado, quieto, respeitoso e competente. E embora essas palavras fossem todas corretas, elas davam um pouco de indicação para a verdade. A verdade de que Jack realmente não gostava da maioria das pessoas. Isso não quer dizer que ele não gostava delas, apenas tinha pouco interesse em conhecê-las ou ser seu amigo. A salvo por uma, Ellie, a garota que sentava duas cabines da dele. Era a única pessoa de que ele queria saber mais sobre. Com seu grande sorriso, cabelo loiro e uma bela figura. Jack estava muito interessado em saber tudo sobre ela. Apesar de sua falta de sucesso com as mulheres no passado, ele realmente estava fazendo um bom trabalho em conhecê-lo. Todas as manhãs, quando ele passava por sua cabine, parava para uma conversa. As conversas duravam um minuto no começo, depois dois, depois vários minutos. Jack estava surpreso que ela realmente parecesse gostar dele. Nesta manhã em particular, a conversa diária deles durou apenas alguns minutos. Enquanto eles trocavam saudações diurnas e falavam sobre a noite selvagem de Ellie, as portas do elevador se abriram atrás dele. E de lá saiu mancando James Bentley, o chefe de Jack e Ellie. A reclamação em voz alta de James poderia ser ouvida em todo o escritório.
Que droga! Meu maldito pé!
O que aconteceu, James? Vieram perguntas murmurantes.
É essa planta de merda que eles têm no saguão. Eu tropecei nela e torci meu tornozelo.
James, você mal consegue andar. Precisa ir ao hospital. Viu a resposta preocupada de Harry. Eu não posso agora. Eu tenho reuniões o dia todo. Muito importantes para cancelar. Eu vou ter que aguentar. Jack, se sentindo paralisado, deixou a cabine de Ellie no meio da conversa e se afundou em seu carro. Era culpa dele, estava certo disso. Como ele pode ter sido tão estúpido e descuidado? Entretanto, não tinha sentido se preocupar com isso agora. Um tornozelo torcido iria se curar. Tudo ficaria bem. Ao chegar em casa, Jack foi imediatamente para o seu computador e o ligou. Assim que o computador inicializou, a tela ficou preta e uma nova mensagem surgiu.
Como foi seu dia, Jack?
Ele sentou lá, contemplando a tela, sem saber como responder. A mensagem na tela continuou.
Na verdade, eu sei como foi seu dia, mas nunca deixe que digam que eu não sou educado. Você está se perguntando o que está acontecendo. Você quer saber por que James Bentley teve que torcer o seu tornozelo? Bom, Jack, esta cadeia de eventos não terminou. Eu não quero te dizer muito tão cedo, mas tudo isso fará sentido para você em pouco tempo. Simplesmente vá para o trabalho amanhã, como você faz normalmente. Não se preocupe com nada, Jack. Você será recompensado. Você é especial, eu já disse. Falo contigo amanhã.
Jack sentou-se de volta em sua cadeira.
O que estava rolando? Quem era esse que estava mandando mensagens?
A curiosidade de Jack estava totalmente ocupada e ele estava quase um pouco animado para ver o que aconteceria em seguida. Na manhã seguinte, o trabalho começou como qualquer outro dia ordinário. Jack notou que a planta tinha sido puxada de volta totalmente contra a parede, provavelmente pela equipe de limpeza da noite. James Blantley apareceu brevemente depois do almoço, mancando pelo seu escritório, mas pelo menos com o pé bom.
Cara, esse pé tá me matando.
Jack podia ouvi-lo dizer, mas aparentemente James ainda tinha uma reunião que ele não queria perder. Não eram nem 3 horas quando ele o viu de novo. James, que sempre pareceu preferir Ellie aos outros, veio mancando até a cabine dela.
Ellie, você não está ocupada agora, está?
Não, nada que eu não possa esperar até amanhã, eu acho.
Ótimo. Você poderia, por favor, me levar até o médico? Provavelmente eu deveria ter ido ontem, mas simplesmente eu não pude sair.
Essa dor tá me matando bem agora que eu acho que eu não consigo dirigir. Mal consegui chegar aqui essa manhã e eu acho que eu não posso pisar no acelerador agora. Podemos usar o meu carro, se você quiser.
Sim, James, tudo bem, eu não tenho problema em te levar.
Virou-se para Jack e disse adeus. Te vejo amanhã, Jack. Vestiu o casaco e seguiu James lentamente enquanto ele se contorcia pelo corredor. Deu meia volta e encolheu-os nos ombros, na direção de Jack com um sorrisinho, enquanto caminhava. Jack se sentiu ainda mais solitário do que o normal quando ela se foi. Foram 10 minutos depois que todos ouviram a batida. Foi precedida pela sirene barulhenta de uma carreta e buzinas guinchando. A colisão em si foi um baque feio de 2 objetos largos de metal se chocando. Mesmo do 7º andar, foi estrondoso. Os trabalhadores do escritório se engasgaram e correram para as janelas.
Esse é o carro do James?
Um deles perguntou.
Difícil dizer daqui de cima, alguém respondeu. Tá tão amassado.
A terrível conclusão do que tinha acabado de acontecer veio a Jack imediatamente.
Não, ele pensou.
Isso não pode ser verdade.
Se agitando por todo o caminho, ele correu até o elevador e foi até o térreo, junto com um monte de outras pessoas do escritório. Alguns deles estavam chorando. Enquanto ele se juntava à multidão crescente ao redor da cena do acidente, Jack conseguia ouvir um som distante de ambulâncias. Olhando para o além dos curiosos, ele conseguia ver que a carreta tinha batido do lado do carro de James. O motorista tinha sido jogado para fora do pavimento onde estava deitado, imóvel. James estava sentado no banco de passageiros do seu carro, sem se mexer, mas com um olhar surpreso em sua face ensanguentada. Jack não podia dizer que ele estava vivo ou morto. O lado do motorista, onde ela estava sentada, tomou a batida. O espaço que ela ocupava tinha sido compactado para 1/3 do tamanho original. A cabeça de ela estava esmagada e aberta, e seu corpo retorcido foi quebrado e golpeado. A multidão estava paralisada. Lágrimas, gritos, sirene. Isso era tudo que Jack conseguiu ouvir. Sem voltar para o prédio, Jack correu até seu carro e dirigiu para casa, irritado e triste. Ele fez a jornada para casa, até o computador. Lá estava a máquina. Ele queria ligá-la, mas estava com medo do que encontraria. Foi realmente ele o responsável pela morte de Ellie? A cadeia de eventos inteira tinha começado com ele. Sabia que era culpado. Jack estendeu a mão até o botão de ligar, mas puxou de volta. Finalmente, após vários minutos, ele encontrou a força mental para ligá-la. A tela piscou, então ficou preta. O texto familiar começou a aparecer na tela.
Não, Jack. Não é culpa sua. Eu sei que está se culpando, mas todo mundo morre eventualmente. Alguns apenas mais cedo do que outros.
Jack olhou para a tela. Ele resistiu ao impulso de jogar o monitor no chão. Após um momento, a escrita continuou.
Jack, eu vou te dizer uma coisa e eu realmente preciso que você considere seriamente tudo o que eu estou prestes a dizer. Você pensou que estava apaixonado pela Ellie. A verdade é que você só queria transar com ela. E por gentileza, perdoe meu linguajar. De vez em quando é melhor ser franco. Jack, ela não era a pessoa certa para você. Ela teria feito a sua vida se tornar miserável. Sim, você finalmente teria encontrado a coragem de convidá-la. Ela realmente estava interessada em você. Ela pensou que você seria um bom projeto. Triste pra ela, não pra você. Eu quero que você pense de novo em todas as coisas que ela te disse. Por que o seu último namorado terminou com ela?
Porque ela traiu ele, Jack resmungou em voz baixa.
Porque ela traiu ele, Jack. A mesma coisa que teria feito contigo. Ela te faria feliz por cerca de 2 meses e então miserável pelos próximos 4 anos. Saindo por aí rindo de você pelas costas, gastando todo o seu dinheiro. Uma vez que você finalmente se livrasse dela, já estaria tão cansado que nunca mais namoraria de novo. Isso é verdade, Jack. Eu vejo todas as futuras possibilidades, aquelas que vêm pra passar e aquelas que não. Você viu como ela realmente era, Jack, mas deixou o seu desejo por ela te cegar pra verdade. Juntos, você e eu tivemos certeza de evitar esse caminho. Só mais uma coisa, Jack. Isso não terminou. Há mais por vir.
Não, vai se fuder. Você a matou!
Jack gritou, então jogou o monitor da mesa. Ele aterrissou no chão e desligou. Jack quase não dormiu naquela noite. No dia seguinte, ele não tinha certeza se queria ir ao trabalho. Mas as últimas palavras que lhe tinham sido ditas despertaram sua curiosidade. E sua raiva tinha diminuído um pouco. Nenhum trabalho foi feito no escritório naquele dia. A empresa estava em terapia de luto. Pessoas compartilham seus pensamentos, choravam, se abraçavam. James tinha sobrevivido ao acidente, na verdade, mas estava em coma. Os médicos pensaram que ele poderia se recuperar eventualmente. Mas ninguém estava realmente certo. No final daquela tarde, Jack foi abordado por Diego Salbara, o líder da divisão. Diego foi franco e aberto e ofereceu o cargo de James para Jack. Tecnicamente, seria uma promoção temporária, mas James não estaria de volta tão cedo. Diego prometeu que a promoção seria feita permanentemente, assim que o tempo suficiente tivesse passado. Vamos manter esse limite por enquanto, Diego disse. Eu sei que pode parecer rápido, mas o projeto Lancaster que James estava trabalhando não pode ser interrompido. É muito importante para a empresa e eu preciso de alguém encarregado imediatamente, e isso não pode esperar. Atordoado, Jack aceitou a promoção. Ele deixou o trabalho com uma mistura estranha de sentimentos, sem realmente ter certeza de como se sentia sobre qualquer coisa. No caminho para casa, ele parou na loja de eletrônicos e comprou um novo monitor. Chegou em casa e ligou o computador. Mais uma vez, a escrita surgiu na tela.
Jack, eu quero ser o primeiro a te parabenizar. Estou tão orgulhoso do que você realizou.
Jack olhou para a tela.
Jack, eu tenho que pedir perdão por não ter me apresentado ainda. Eu me chamo Vidente. Como eu te disse antes, eu posso ver o que será e o que pode ser. É um dom muito poderoso que eu tenho, mas sabe de uma coisa, Jack? Por causa de todo o meu poder, eu não posso fazer nada corpóreo. Eu posso prever, posso ver, e com muito esforço posso até me comunicar, mas eu não tenho um corpo. Isso é algo que foi me tirado há muito, muito tempo atrás. É por isso que eu preciso de você, Jack. Eu sou um artista mal visto, um artista da manipulação humana. E você será o meu pincel e a minha tela. Eu quero que você trabalhe comigo, Jack. É tudo muito simples, basta executar tarefas simples pra mim de vez em quando.
Jack estava ficando cada vez mais curioso.
E Jack, antes que você me responda, eu quero que saiba de algumas coisas. Primeiro, eu nunca mentirei pra você. Segundo, eu nunca te pedirei pra fazer qualquer coisa que por si só é considerada errada ou ilegal. Sim, coisas ruins vão acontecer. E às vezes pessoas morreram. Mas elas vão morrer um dia, de qualquer forma, certo, Jack? E o mal sempre será equilibrado por alguma coisa boa que aconteça com você.
Jack estremeceu com a última ideia. Mas ele lutou contra a vontade de desligar o computador. O vidente estava certo, todo mundo morreria um dia. Por que não deixar algo de bom acontecer? E sobre nunca mentir pra ele? Se ele soubesse no momento que ele morreria, ele nunca teria feito o favor original. Mas enquanto ele pensava mais sobre isso, percebeu que o vidente não tinha mentido pra ele, só ocultado informações. Ainda assim, Jack se perguntou se poderia confiar no vidente.
Trabalhe comigo, Jack. Juntos nós faremos coisas incríveis acontecerem. Eu só estou te pedindo pra realizar pequenos favores de tempos em tempos. Mas esses favores terão ótimas consequências. Eles serão bonitos, Jack, e sempre terminarão com uma recompensa pra você. Esta é a beleza da minha arte. Uma simples tarefa produz algo bom e algo ruim. Ah, uma última coisa. Eu posso ver que você tá tendo problemas com isso. Se eu parasse de falar contigo, bem agora levaria cerca de 2 semanas pra você decidir se juntar a mim. Mas sabe de uma coisa, Jack? Você se juntaria a mim. Está certo que você vai dizer sim? Então, ao invés de esperar, por que não diz sim para mim agora? Vamos começar, Jack. E quando tudo isso terminar, você vai me agradecer. Eu te prometo.
Jack considerou o que o vidente tinha acabado de dizer. Seu sentimento inicial de revolta estava enfraquecendo lentamente. Ele parou e então, pela primeira vez, pôs os dedos no teclado e respondeu diretamente ao vidente. O que você quer que eu faça agora?